From the conference center at
diretamente do Centro de Conferência da Praça do Templo em Salt Lake, levamos a vocês a sessão do sacerdócio da 177ª Conferência Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta sessão está sendo transmitida a milhares de capelas. A música para a sessão será apresentada pelo coro masculino da Universidade Brigham Young.
Thomas S. Monson,
primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio desta noite.
We welcome you, brethren, to the general priesthood.
Sejam todos bem-vindos à sessão geral do sacerdócio da 177ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferência, pediu que eu, irmão Monson, dirigisse esta sessão. Esta reunião é transmitida via satélite aos portadores do sacerdócio reunidos no tabernáculo, no Assembly Hall, no Centro Marriott da BYU, no Centro de Treinamento Missionário de Provo e em inúmeros locais nos países ao redor do mundo. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio da Universidade Brigham Young, sob a regência de Ronald Staley, com John Longhurst ao órgão. Daremos início à sessão do sacerdócio com o coro cantando Erguei-vos, ó homens de Deus. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Wayne S. Peterson, dos 70.
Nosso bondoso e eterno Pai eterno, ao nos reunirmos nesta noite como portadores do Santo Sacerdócio, nesse centro de conferência magnífico e em todos os lugares do mundo, somos gratos pela restauração do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos gratos pela o dom do Teu Filho Jesus Cristo, por Sua vida, por Seus ensinamentos, por Seu exemplo perfeito, pelo Seu sacrifício infinito e pessoa gloriosa ressurreição. Somos gratos por apóstolos e profetas que nos lideram hoje. Somos gratos pela primeira presidência e pelo quórum dos doze. Pedimos suas bênçãos sobre eles. Que tu possas proteger nosso querido profeta Gordon Mihinck, para que ele possa continuar nos liderar. Apoio, dê a ele o que ele necessita para que ele possa continuar a dar a sua liderança inspirada à igreja. Somos gratos pela oportunidade que temos hoje de ser ensinados. Rogamos que teu Espírito esteja conosco e a todos aqueles que vão falar ou participar de qualquer maneira. Também nos lembramos, Pai, dos nossos missionários em suas missões e seus presidentes. Proteja-os enquanto eles estão trabalhando no seu reino. Proteja esses rapazes maravilhosos. E proteja-nos para que haja liberdade no mundo. Proteja os nossos soldados. E agora, nesse dia de rededicação, que tomamos parte, oramos para que teu Espírito esteja conosco, que também possamos rededicar a nós mesmos as nossas responsabilidades como portadores do sacerdócio, que possamos magnificar de maneira completa as nossas responsabilidades para prover as ordenanças que temos para voltar um dia à tua presença. Oramos por teu Espírito para estar conosco enquanto estamos reunidos e pedimos essas bênçãos em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Brother Peterson.
Obrigado, irmão Peterson. O coro cantará agora Brilham Raios de Clemência. Ao término do hino, Elders Joseph B. Worthlin e Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, nos dirigirão a palavra. Após suas palavras, ouviremos Bispo Keith P. McMullen, do Bispado Presidente. Agora o coral.
Keep me on. Lately, I have reflected.
Ultimamente, tenho refletido nas muitas experiências maravilhosas que tive na vida. Ao expressar gratidão ao meu Pai Celestial por essas bênçãos e oportunidades maravilhosas, dei-me conta, talvez mais do que antes, de quão decisivos foram os anos de formação da minha vida. Muitos dos momentos mais importantes e marcantes da minha vida aconteceram quando eu era rapaz. As lições que aprendi naquela época formaram meu caráter e moldaram meu destino. Sem elas, eu seria um homem diferente e estaria num lugar muito diferente daquele que estou hoje. Esta noite, gostaria de falar um pouco sobre algumas dessas experiências e do que aprendi com elas. Nunca me esquecerei de um jogo de futebol americano no curso médio contra uma escola rival. Eu jogava no ataque e minha tarefa era bloquear o defensor da outra equipe ou tentar ficar livre para que o lançador pudesse arremessar para mim. A razão de eu me lembrar tão bem daquele jogo em particular é que o sujeito do outro lado da bola, o jogador que eu devia bloquear, era um gigante. Eu não era exatamente o atleta mais alto do mundo, mas acho que o outro sujeito talvez fosse. Lembro-me de ter olhado para ele, achando que tinha o dobro do meu tamanho. Não se esqueçam de que, quando eu jogava, não tínhamos o equipamento de proteção que os jogadores usam hoje. Meu capacete era de couro e não tinha proteção para o rosto. Quanto mais eu pensava na situação, mais me dava conta de que se deixasse ele me pegar, teria de torcer pela minha equipe durante todo o restante da temporada do leito de um hospital. Por sorte, eu era ligeiro, e durante a maior parte do primeiro tempo, consegui evitá-lo, exceto numa jogada. Nosso lançador atrasou a bola para fazer o passe. Eu estava livre. Ele jogou a bola, e ela veio na minha direção. O único problema era que eu estava ouvindo alguém que chegava correndo pesadamente atrás de mim. No momento de lucidez, percebi que se eu pegasse a bola, muito provavelmente passaria a ser alimentado por um tubo. Mas a bola estava vindo na minha direção e minha equipe dependia de mim. Por isso, estendi as mãos e, no último instante, olhei para cima. E lá estava ele. Lembro-me da bola chegando às minhas mãos. Lembro-me de ter me esforçado para segurá-la. Lembro-me do som da bola caindo no gramado. Depois disso, não sei exatamente o que aconteceu, porque o gigante me atingiu com tanta força que fiquei sem saber em que planeta estava. Uma coisa de que me lembro bem foi uma voz bem grave, em meio a uma visão turva, dizendo: bem feito por estar na equipe errada. William McKinley Oswald era meu técnico na equipe de futebol americano do curso médio. Ele era um ótimo técnico e teve grande influência na minha vida, mas acho que ele deve ter aprendido seus métodos de motivar os jogadores com um sargento do exército. Naquele dia, em seu sermão no intervalo do jogo, o técnico Oswald lembrou a equipe inteira do passe que eu deixei cair. Depois apontou bem para mim e disse: como é que você foi fazer uma coisa dessas? Ele não estava falando com uma voz mansa e delicada. Eu quero saber o que você fez, o que fez você derrubar aquela bola. Gaguejei por um instante e por fim decidi contar a verdade. Tirei meus olhos da bola, disse eu. O técnico olhou para mim e disse: está certo, você tirou os olhos da bola. Não faça isso de novo. Esse tipo de erro faz a equipe perder o jogo. Eu respeitava o técnico Oswald, e embora estivesse me sentindo péssimo, decidi fazer o que ele dissera. Prometi a mim mesmo que jamais tiraria os olhos da bola novamente, mesmo que isso significasse ser atropelado pelo compressor que era o gigante do outro time. Voltamos para o campo e começou o segundo tempo. Foi um jogo muito difícil. E embora minha equipe jogasse bem, estávamos perdendo por 4 pontos no final do segundo tempo. O lançador chamou meu número na jogada seguinte. Corri novamente e de novo eu estava livre. A bola veio na minha direção. Mas dessa vez o gigante estava na minha frente, em perfeita posição para interceptar o passe. Ele estendeu o braço, mas a bola escapou das mãos dele. Pulei bem alto, sem tirar os olhos da bola, agarrei-a, puxei-a para baixo e marquei o touchdown que venceu o jogo. Não me lembro muito bem da comemoração que se seguiu, mas lembro-me da expressão no rosto do técnico Oswald. Muito bem, você não tirou os olhos da bola, disse ele. Acho que passei a semana inteira sorrindo. Conheci muitos homens e mulheres excelentes. Embora tivessem diferentes formações, talentos e pontos de vista, todos tinham em comum o seguinte: trabalhavam diligente e persistentemente para alcançar suas metas. É fácil distrair-se e deixar de concentrar-se nas coisas mais importantes na vida. Tentei lembrar-me sempre da lição que aprendi com meu técnico e dar prioridade aos valores que considero essenciais para manter os olhos fitos nas coisas de real importância. Peço que examinem sua própria vida, determinem onde estão e o que precisam fazer para ser o tipo de pessoa que desejam ser. Criem metas inspiradoras, nobres e justas, que inflamem sua imaginação e suscitem entusiasmo em seu coração, e depois não tirem os olhos delas. Trabalhem continuamente para alcançá-las. Se alguém avançar com confiança rumo a seus sonhos, escreveu Henry David Thoreau, e se esforçar para viver a vida que imaginou, terá sucesso inesperado para as pessoas comum. Em outras palavras, nunca tirem os olhos da bola. Outra lição que aprendi no campo de futebol americano foi numa ocasião em que eu tinha 11 jogadores amontoados em cima de mim. Era um jogo do campeonato da Liga das Montanhas Rochosas e a jogada pedia que eu corresse bem com a bola pelo meio dos outros jogadores para marcar um touchdown, que nos colocaria à frente da outra equipe. Peguei o passe e corri para o meio da linha adversária. Eu sabia que estava bem perto da linha do gol, mas não o quanto. Embora estivesse preso embaixo daquele monte de jogadores, estendi a mão alguns centímetros e procurei senti-la. A linha do gol estava a 5 centímetros de distância. Naquele momento, fiquei tentado a empurrar a bola um pouco mais para frente. Eu poderia ter feito isso. Quando os juízes finalmente tirassem os jogadores de cima de mim, eu seria um herói. Ninguém ficaria sabendo. Eu tinha sonhado com aquele momento desde menino. E ele estava ali, bem a meu alcance. Mas então lembrei-me das palavras de minha mãe, Joseph, sempre me dizia ela: faça o que é certo, sem se importar com as consequências, faça o que é correto e as coisas darão certo no final. Eu queria desesperadamente marcar aquele touchdown. Porém, mais do que ser um herói aos olhos de meus amigos, eu queria ser um herói aos olhos de minha mãe. Por isso, deixei a bola onde estava, a 5 centímetros da linha do gol. Eu não sabia na época, mas aquela foi uma experiência decisiva na minha vida. Se eu tivesse movido a bola, poderia ter sido campeão por um momento, mas a recompensa da glória temporária traria consigo um preço muito alto e duradouro. Teria deixado em minha consciência uma cicatriz que ficaria comigo pelo resto da vida. Eu sabia que precisava fazer o que era certo. A luz de Cristo ajuda-nos a discernir o certo do errado. Quando permitimos que a tentação abafe a voz suave da nossa consciência, é aí que as decisões se tornam difíceis. Meus pais me ensinaram a reagir rapidamente quando surgisse uma tentação, dizendo não, imediata e vigorosamente. E recomendo o mesmo conselho a vocês: fujam das tentações. Outra lição que aprendi foi a alegria de servir ao próximo. Já falei sobre como meu pai, que era o bispo de nossa ala, me pedia que enchesse meu carrinho e entregasse alimentos e suprimentos necessários na casa das famílias necessitadas. Ele não foi o único que teve o desejo de ajudar os aflitos. Há 75 anos, o bispo William F. Pershon presidia a ala 4 da estaca Pioneer de Salt Lake City. Ele era imigrante alemão, converso, que falava com um forte sotaque. Era um ótimo executivo, mas sua característica mais marcante era sua grande compaixão pelo próximo. Todas as semanas, na reunião do sacerdócio, o bispo Pershon fazia com que os portadores do sacerdócio arônico recitassem esta frase: o sacerdócio significa serviço. Como tenho sacerdócio, eu servirei. Não era apenas um lema. Quando as viúvas precisavam de ajuda, o bispo Pershon e o sacerdócio arônico estavam lá para ajudar. Quando uma capela estava sendo construída, o bispo Pershon e o sacerdócio arônico estavam lá. Quando era preciso arrancar ervas daninhas ou colher beterrabas e batatas na fazenda do bem-estar, o bispo Pershon e o sacerdócio arônico estavam lá. Mais tarde, William Pershon serviu na presidência da estaca, onde influenciou um jovem bispo chamado Thomas S. Monson. Na década de 50, o Bispo Pershan foi chamado para presidir a missão Suíça-Áustria e desempenhou um papel importante na construção do primeiro templo de Alenmar, localizado em Bern, na Suíça. Era difícil pensar no Bispo Pershan sem pensar em sua preocupação e compaixão pelas pessoas e seu incansável compromisso de ensinar essa mesma qualidade aos outros. Dos rapazes do sacerdócio arônico que ele presidiu como bispo, 29 também se tornaram bispos. 10 serviram em presidências de estaca, 5 tornaram-se presidentes de missão, 3 aceitaram o chamado para presidir um templo e 2 serviram como autoridades gerais. Esse é o poder de um grande líder. Esse é o poder do serviço. Embora não compreendesse totalmente na época, está claro para mim que essas lições, e muitas outras que aprendi quando jovem, serviram de alicerce sobre o qual todo o restante de minha vida foi edificado. Todos temos dons espirituais. Alguns são abençoados com o dom da fé, outros com o dom da cura. Na igreja, como um todo, todos os dons espirituais estão presentes. Em meu caso, talvez um dos dons espirituais pelos quais mais sou grato é de ter sido abençoado com o espírito obediente. Quando eu ouvi os sábios conselhos de meus pais, os líderes da igreja, prestava atenção e tentava incorporá-los a meus pensamentos e ações. Irmãos do sacerdócio, peço que cultivem o dom de um espírito obediente. O Salvador ensinou que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Como saber se somos prudentes ou insensatos? Quando ouvimos conselhos inspirados, obedecemos. Esse é o teste da sabedoria ou insensatez. De que adianta ouvir conselhos sábios se não seguirmos o que nos dizem? De que vale a experiência se não aprendemos com ela? Que utilidade tem as escrituras se não valorizamos suas palavras e as incorporamos em nossa vida? O presidente Gordon B. Hinckley prometeu que o Pai Celestial derramará bênçãos sobre aqueles que forem obedientes a seus mandamentos. Confirmo o que ele disse. Testifico que Jesus é o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Testifico que Deus está sempre perto. Ele se importa com seus filhos e os ama. Profetas, videntes e reveladores guiam o progresso da Igreja restaurada de Jesus Cristo. Presidente Gordon B. Hinckley é um profeta moderno para a Igreja e para o mundo. Agradeço ao meu Criador por esta vida maravilhosa em que cada um de nós tem a oportunidade de aprender lições que não compreenderíamos plenamente por qualquer outro meio. Meus queridos irmãos, estabeleçamos metas justas e esforcemos-nos para alcançá-las. Façamos o que é correto e ajudemos com amor às pessoas ao nosso redor. Presto meu testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Joseph. We love you.
Obrigado, Joseph. Te amamos. Que alegria é, irmãos, estar em sua presença. E vocês que estão reunidos no mundo inteiro, faz-me lembrar da letra do hino. As hostes do Eterno já entram a lutar. Com armas e bandeiras, o mal a rechaçar. Vocês são realmente o exército de Deus, fiéis e leais. Quero falar esta noite aos membros mais jovens desse exército real, o sacerdócio arônico, os diáconos, mestres e sacerdotes que estão entrando no campo da batalha da vida. Embora não se lembrem, vocês entraram nesta causa com uma firme determinação há muito tempo, em nossa pré-existência, ali, no grande conselho do céu, decidiram obedecer à vontade do Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Lembrem-se disso. Vocês são os filhos de Deus que decidiram seguir o Salvador no momento mais importante, e isso faz cada um de vocês um grande homem. Por causa dessa decisão divina, que determinou o seu progresso eterno, vocês receberam um corpo físico, adquiriram um arbítrio para escolher entre o bem e o mal, e agora estão crescendo e se preparando para tomar sobre si os atributos do nosso Salvador. Vocês foram batizados e receberam o Espírito Santo. Estão aprendendo quem são, por que estão aqui e para onde estão indo. Agora, receberam o sacerdócio arônico. O sacerdócio arônico é o sacerdócio preparatório, dado para esse tempo de preparação. A maneira como vocês portarem o sacerdócio agora vai prepará-los para tomar as decisões mais importantes do futuro. Essas decisões incluem receber o sacerdócio de Melquisedeque, ir ao templo, servir uma missão, adquirir instrução, escolher uma profissão e escolher a companheira com quem serão selados para o templo, nesta vida e para toda a eternidade. Há um tempo certo para todas as nossas decisões. Não deixe de tomar as decisões no devido tempo. Todas essas decisões marcantes serão tomadas num período muito atarefado e curto da sua vida, quando vocês estiverem nos seus 20 anos, o que eu chamarei de a década decisiva. No treinamento para ser piloto de caça, preparei-me para tomar decisões vitais num simulador de voo. Por exemplo, pratiquei a decisão de saltar de paraquedas quando o alarme luminoso de incêndio acendesse e o avião começasse a girar fora do controle. Lembro-me de um querido amigo que não fez essa preparação. Ele dava sempre um jeito de escapar do treinamento do simulador e ia jogar golfe ou nadar. Nunca aprendeu os procedimentos de emergência. Poucos meses depois, houve um incêndio em seu avião, que começou a cair em chamas. Vendo o alarme do incêndio aceso, seu companheiro, então mais jovem, que desenvolvera uma reação pré-condicionada, soube quando saltar do avião em segurança. Mas meu amigo, que não tinha se preparado para tomar aquela decisão, ficou no avião e morreu na queda. Na década que está à sua frente, a preparação será limitada. Como portadores do sacerdócio arônico, é importante que se preparem agora. Precisam desenvolver a sua própria reação pré-condicionada para as decisões importantes que vão tomar na próxima década da sua vida. Precisam saber o que fazer e quando fazer, em cada decisão que tiverem que tomar. Lembre-se de não tomar nenhuma decisão. Pode ser fatal, quanto a tomar a decisão errada. Muitas das decisões que vocês tomem ou não tomem terão consequências eternas. Agora é o momento de se tornar um discípulo de Jesus Cristo, que significa aceitar o convite de vir e seguir a Ele. Essa é a decisão que tomamos em nossa vida pré-mortal. Precisamos agora tomar essa mesma decisão em nossa mortalidade, todos os dias, em todas as situações, tomando sobre nós o nome do Salvador, lembrando o seu sacrifício expiatório e guardando os seus mandamentos. Fizemos esse convênio quando fomos batizados e temos a oportunidade de renovar esses convênios a cada semana ao tomar o sacramento. Agora é o momento de nos organizarmos e prepararmos-nos para termos o Espírito Santo como companheiro constante. Isto significa fazer o que seus pais e líderes lhe ensinaram, estudar as Escrituras, orar pela manhã e à noite, manter a boa aparência e vestimenta, seguir um horário programado, estabelecer metas, ser honesto em seus negócios, honrar os compromissos e ser dignos do sacerdócio que possuem. Sempre cumpram os padrões revelados pelos profetas vivos no livreto para o vigor da juventude. Agora é o momento para decidir quem serão seus amigos e de tornarem-se dignos de uma companheira eterna. É muito simples, irmãos. Como a minha mãe me ensinou, dize-me com quem andas e direi quem és. Seu grupo de amigos pode inspirá-lo a fazer coisas grandiosas ou tentá-los a seguir caminhos estranhos e tristes. Os verdadeiros amigos fazem com que seja fácil viver o Evangelho. Nunca nos fazem escolher entre o que eles querem e o que o Senhor espera. Eles nos ajudam a ser o tipo de pessoa que atrai outros amigos verdadeiros. Ajudam-nos a tornarmos-nos o tipo de pessoa que uma companheira digna pode escolher para a sua eternidade. Se você quiser ter esse tipo de amigos, pergunte a si mesmo: será que sou esse tipo de amigo para os outros? Será que sou o tipo de pessoa que desejo que a minha companheira eterna seja? Agora é o momento de preparar-se para a sua missão. Dependendo de sua situação individual, você poderá servir uma missão de proselitismo de tempo integral. Embora isso seja importante, lembre-se que é mais importante ir ao templo quando estiver preparado para ir à missão. A missão é uma oportunidade inestimável de cumprir os convênios do templo por meio da lei da consagração, doando todo o seu tempo, talentos e dons ao Senhor, e servindo-o de todo o coração, poder, mente e força. Sempre achei que os 2 anos que vocês servem serão o dízimo do tempo dos seus primeiros 20 anos de vida. Mas mesmo que não possam servir uma missão de tempo integral, vocês podem se preparar para um dia no futuro, quando chegar o momento certo, ir ao templo, fazer convênios sagrados para receber as suas bênçãos eternas. Agora é o momento de preparar-se para os estudos, a instrução e a carreira. Como rapazes do sacerdócio arônico, vocês estão se preparando para a vida. Sua aplicação nos estudos, agora, vai qualificá-los para seguir o conselho do presidente Hinckley no futuro, conseguir toda a instrução que puderem. Decidam agora que darão o melhor de si na escola e também no trabalho. Então, quando aparecerem as oportunidades, estarão prontos para aceitá-las e tirar proveito delas. Todos devemos nos lembrar que a cada homem é dado um dom. Desenvolvam seus dons e talentos. Rapazes, em espírito de oração, escolham os cursos de programa de treinamento e os empregos que os prepararão para as oportunidades maiores. Agora é o momento de obedecer. Na existência pré-mortal, a nossa obediência não foi seletiva. Não escolhemos quais partes do plano eterno estaríamos seguindo. Aprendi essa lição em nossa primeira noite de voo solo, como piloto, quando todos recebemos a instrução: não façam acrobacias em voos à noite. Vocês são pilotos iniciantes, sem treinamento para voar sem instrumentos. Algum tempo depois, um bom piloto e um grande amigo decidiu desobedecer essa ordem. Enquanto ele fazia giros e acrobacias no céu noturno do Texas, ele olhou para a cabine e achou que estava vendo as estrelas fora da cabine, mas na verdade estava vendo as luzes de torres de poços de petróleo abaixo. Estava desorientado. A força centrífuga que agia sobre o seu avião fez parecer que ele estava na posição correta, mas estava de cabeça para baixo. Quando puxou o manche para subir em direção ao céu, mergulhou em direção ao solo e bateu nas torres iluminadas do campo de petróleo. Quando se pilota um avião, se alterarmos apenas 1 grau, nosso sentido de equilíbrio não detecta a mudança. Irmãos, tanto jovens como velhos, quando praticamos a obediência seletiva, mudamos nossa posição em relação ao Senhor, geralmente apenas por 1 grau. À medida que as forças enganadoras do adversário agem sobre nós, não as conseguimos detectar e ficamos espiritualmente desorientados. Embora pareça estarmos indo em uma direção segura, na verdade, estamos seguindo um rumo ao desastre. Na pré-existência, nossa decisão de seguir ao Senhor foi do tipo tudo ou nada. Se seguirmos esse padrão durante nossa vida, conseguiremos voltar à presença do nosso Pai Celestial. Agora é o momento de fazer um bom uso do nosso tempo. Esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Testifico que o seu tempo na terra será suficiente se vocês aprenderem a usá-lo com sabedoria em sua juventude. Ó, lembra-te, meu filho, e aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. Agora é o momento para assegurar a sua primogenitura. Quase no final de sua vida, o profeta Jacó do Velho Testamento deu uma bênção paterna a cada um dos seus filhos. Rubem era o primogênito e tinha o direito à primogenitura, uma herança especial de bênçãos reservadas. Mas seu pai disse em sua bênção: és impetuoso como as águas, não serás o mais excelente. Pense no que significa a expressão impetuoso como a água. Quando a água esquenta, ela evapora. Quando esfria, ela congela. Quando não está canalizada, causa erosão e destrói tudo em seu caminho. Como portadores do sacerdócio arônico, vocês também têm o direito a uma herança. Desafio vocês a serem obedientes e fortes. Desafio a não deixarem sua determinação vacilar, nem seu propósito de seguir o que o Senhor espera. Sejam firmes como uma rocha ao viver o Evangelho. Ninguém sabe as bênçãos que estão reservadas para nós. A única maneira de perder essas bênçãos é abrindo mão delas através da desobediência. Não abram mão de sua herança. Sejam obedientes e preparem-se hoje para honrar, proteger e receber nossa herança gloriosa. Rapazes, vocês são a força vital do exército do Senhor, os jovens guerreiros desses últimos dias. O que semeardes, isto colhereis. Pensando na gloriosa colheita futura, convido vocês a refletirem em como tomarão decisões para a próxima década. A lei da colheita fornece um padrão. Prepare o solo por meio da oração, tendo em mente que você é um filho de Deus. Plante as sementes aconselhando-se com aqueles que lhe darão conselhos sensatos. Busque a orientação do Espírito. Deixe as sementes de inspiração crescerem. As ideias que brotarem precisam de cuidados. Precisam de tempo para amadurecer. A luz da inspiração trará colheita espiritual, que virá quando perguntarmos ao nosso Pai Celestial em oração se tomamos a decisão correta. Se seguirmos essa luz, a escuridão se dissipará e a luz tomará mais e mais brilhante até o dia perfeito, o dia em que estaremos na presença do nosso Pai. Por fim, estejamos presentes. Todos nós estávamos presentes no Conselho do Céu para escolher o plano de felicidade. Rapazes, se tiverem assumido um compromisso com vocês mesmos, sua família, seu bispo, seu patrão, estejam presentes. Quando for a hora de estar na igreja, na mutual, ou cumprir uma tarefa do sacerdócio, estejam presentes. Quando for a hora de formar-se na escola ou um programa, estejam presentes. Quando for a hora de servir uma missão, estejam presentes. Quando a moça que você mais ama ajoelhar-se no altar do templo sagrado de Deus, estejam presentes. E não como testemunhas. Quando sua família se reunir no reino celestial, estejam presentes. Quando o Salvador estiver esperando vocês no reino celestial, estejam presentes para cumprimentá-lo ao retornarem com honra desta vida na terra ao seu Pai Celestial, que estará esperando para abraçá-los. Agora é o momento de prepararem-se para a década decisiva. Testifico que o Pai Celestial quer que vocês sejam verdadeiros e honestos, que vocês possam ter as pessoas dignas ao seu lado, as moças que poderão estar ao seu lado para toda a eternidade, e assim poderão honrar o Senhor. Eu testifico que o Pai Celestial sabe que vocês estão aqui nesta noite, porque fazem parte do seu poderoso exército real, cujas filas já formadas enfrentam com valor as lutas e porfias do fero agressor, cantando com alegria: avançar, avançar, por Ele que nos salva. Avançar, avançar, por Cristo Rei Jesus. Ele está presente. Ele quer que estejamos com Ele. Ele nos lidera. E nele está a nossa vitória. Esse é o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
My dear brethren,
Meus queridos irmãos, quão abençoados somos por estarmos aqui reunidos com a primeira presidência e os 12 apóstolos. Cada portador do sacerdócio presente, tenha ele 12 ou 112 anos, pode herdar a ordem celestial da vida de graças ao Salvador Jesus Cristo, sendo obediente às ordenanças do Evangelho. Isso é maravilhoso, e eu sei que é verdade. Vocês estão no comando do seu mundo. Com essa perspectiva diante de nós, considerem a seguinte história. Um rapaz, cheio de ambição e energia, matriculou-se numa boa universidade. Na época, ele era sacerdote no sacerdócio arônico. Sua meta era bem elevada. Queria ser médico. Seu objetivo era ambicioso. Ele queria ser rico. Queria jogar futebol americano. Por isso, procurou os técnicos e acabou sendo aceito na equipe. Agora, ele poderia ter o direito de reconhecimento e bajulação, como só acontece no mundo do esporte universitário. Era isso que ele tinha na cabeça. Contudo, dera pouca importância a algo que, no final, derrubaria suas grandes e vãs ambições. Ele tinha falhado em entesourar para o futuro. Tinha subestimado a importância da devida preparação, as exigências de frequentar regular e do estudo disciplinado, e o curso de química da faculdade. As consequências foram rápidas e impiedosas. Tudo levou menos de 90 dias, e aconteceu assim. No dia em que ele, com 1,85 m e 77 kg, se viu diante de um atacante gigantesco da equipe oficial, percebeu que estava no esporte errado. Como não estava acostumado aos rigores do estudo, seus olhos e sua mente se recusavam a funcionar depois de passarem pouco tempo diante dos livros. O ponto culminante do fracasso foi o exame final de química. Basta dizer que, com suas respostas aleatórias para as questões de múltipla escolha, não chegou nem perto da nota mínima para aprovação. Ele fracassou fragorosamente. O trabalho árduo, uma missão que lhe abriu os olhos à perspectiva correta dos propósitos da vida, e a preparação incansável, por fim, superaram as consequências daquele breve período de insensatez. Até hoje, porém, ainda tenho pesadelos com aquele curso de química. Felizmente, o Senhor mostrou-nos como evitar tolices e decepções semelhantes. Ele disse: escutai, ó povo da minha igreja, escutai, ó povos distantes, e vós que estáis nas ilhas do mar, escutai juntamente, preparai-vos para o que está para vir, porque o Senhor está perto. A doutrina da segunda vinda do Messias dá-nos grande incentivo para preparar-nos e viver corretamente. O Pai Celestial sabe que as recompensas prometidas incentivam seus filhos a realizar as obras de retidão, e os castigos prometidos nos dão medo de fazer coisas erradas. Assim são as revelações referentes à segunda vinda do Senhor. Essas revelações falam de sinais e maravilhas na terra e nos céus. Indicam que haverá tempos trabalhosos e eventos futuros de grande repercussão e duração. Mas o mais importante é que nos são feitas essas promessas sublimes. O Senhor terá poder sobre seus santos e reinará em seu meio. Que pela minha providência, não obstante as tribulações que sobre vós cairão, a igreja permaneça independente, acima de todas as outras criaturas abaixo do mundo celestial. E, se estiverdes preparados, não temereis. Os portadores do sacerdócio são induzidos por essas promessas a prepararem-se a si mesmos e a sua família para a vinda do Senhor. Não há necessidade de ficarmos nervosos ou preocupados com os eventos que acontecerão na segunda vinda. Em vez disso, enchamos-nos de gratidão pelo conhecimento do que virá. Agradeçamos por estarmos no comando do nosso próprio mundo, sendo agentes do Senhor naquilo que Ele nos confiou. A fórmula para o sucesso é simples: ser fiéis, desimpedir a vida e entesourar para o futuro. Ser fiéis. Nós, como portadores do sacerdócio, cultivamos a gentileza e a linguagem afável. Somos homens que oram, santificam o dia do Senhor e conhecem a palavra de Deus. Pagamos o dízimo, jejuamos e fazemos ofertas de jejum generosas. Guardamos nossos convênios e consagramos nossa vida à edificação do reino de Deus. E além disso, irmãos, entesouramos para o futuro. Se fizermos essas coisas, o Senhor terá poder sobre seus santos e reinará em nosso meio. Desimpedir a vida. Como homens de Deus, afastamos-nos dos excessos e buscamos o que edifica, porque aquilo que não edifica não é de Deus. Se os afazeres, envolvimentos, objetivos ou horários nos impedem de colocar Deus em primeiro lugar, precisamos reduzir as tarefas e desimpedir nossa vida. Se tivermos dívidas, devemos pagá-las e permanecer sem dívidas na medida do possível. Irmão, entesouramos para o futuro. Então, pela providência do Senhor, não obstante as tribulações, a igreja e seu povo permanecerão independentes. Entesourar para o futuro. A esposa é essencial nesse trabalho, mas ela precisa de um marido que lidere a preparação familiar. Os filhos precisam de pais que neles instilem essa tradição correta. E, por sua vez, farão o mesmo com seus próprios filhos e não passarão necessidades. Um princípio fundamental do Evangelho é preparar-nos para os dias de escassez. Trabalho, industriosidade e economia fazem parte da ordem real da vida. Lembre-se dessas palavras de Paulo. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que um infiel. Sentados à nossa frente estão os três sumos sacerdotes presidentes que constituem a primeira presidência da igreja. Do presidente James E. Faust, segundo conselheiro, ouvimos: todo pai e toda mãe são responsáveis pelo armazenamento na família. Eles devem armazenar tudo o que a família gostaria de ter no caso de uma emergência. E Deus nos sustentará quando passarmos as provações. Do presidente Thomas S. Monson, primeiro conselheiro, ouvimos: o número muito maior de pessoas poderia superar as turbulências da vida financeira se tivessem alimentos armazenados para um ano e não tivessem dívida alguma. Vemos hoje que muitos seguiram esse conselho ao contrário. Tem pelo menos um ano de dívidas e nenhum alimento. Do presidente Gordon B. Hinckley, o profeta do Senhor, ouvimos: o melhor lugar para termos algum alimento reservado é dentro de nosso lar. Podemos começar de forma bem simples. Podemos começar com um armazenamento para uma semana e aumentar gradualmente para um mês e depois para 3 meses. Temo que muitos sintam que uma reserva de alimentos para um período longo está tão além de sua condição financeira que não fazem qualquer esforço. Comecem com pouco e gradualmente prossigam até atingir um objetivo razoável. A preparação inspirada está alicerçada na fé em Jesus Cristo, na obediência e num estilo de vida previdente. Os membros não devem chegar a extremos, mas devem começar. Nós os convocamos, portadores do sacerdócio, a armazenarem o suficiente para que vocês e sua família consigam superar as dificuldades da vida. Certifiquem-se de que aqueles que estão sob sua responsabilidade recebam o folheto intitulado "Preparai todas as coisas necessárias". Exortem-nos a prepararem-se agora para os dias difíceis que virão. Líderes do sacerdócio, convoquem a sociedade de socorro para promover a preparação familiar e economia doméstica. As mulheres da igreja precisam de seu apoio e seguirão sua liderança. Todo auxiliar da igreja pode cultivar a fé e a moderação de seus membros. Incentive os membros a colocarem regularmente em seu armazenamento domésticos alguns artigos básicos e saudáveis e um pouco de água potável. Eles devem economizar dinheiro, nem que seja algumas moedas por semana. Essa abordagem simples logo permitirá que tenham reservas para vários meses. Com o tempo, pode expandir esse trabalho simples e acumular um suprimento para longo prazo, acrescentando artigos essenciais como grãos, cereais e outros gêneros de primeira necessidade. Se fizermos o melhor possível, poderemos ter a certeza de que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Teremos mais sabedoria, segurança, paz de consciência e bem-estar pessoal. Estaremos preparados. E por estarmos preparados, não temeremos. Para terminar, apresento-lhes a família de Luca e Patrícia Vaccarono. Eles moram numa pequena cidade perto de Roma, na Itália. Numa carta recente escreveram: decidimos, após alguma experiência, que era importante armazenar as coisas que usamos. Às vezes, temos de modificar nossos hábitos, passando a comer certos tipos de alimentos. os colocamos, a sensação de paz e o desejo de ser fiéis aos mandamentos dados pelo Senhor por intermédio do profeta moderno, ajuda-nos a sentir o Santo Espírito, a não ter medo e a ver que os sinais dos tempos da segunda vinda do Senhor são uma bênção e não algo a se temer. Regozijamo-nos nisso. Isso nos dá motivação para ser fiéis e perseverar até o fim, ser salvos e alcançar a vida eterna. Para encerrar, o irmão Vaccarone escreveu: desculpe pelo meu inglês, espero que entenda o que tentei explicar. Irmão e irmã Vaccarone, nós compreendemos, porque está escrito nas Escrituras: confiai no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, brethren.
Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão a seguir Alegres Cantemos. Após o hino, o presidente James E. Faust, segundo conselheiro da primeira presidência, nos falará. Depois de suas palavras, terei o privilégio de dirigir-lhes a palavra. Agora o coro e a congregação.
Brethren, tonight,
irmãos, essa noite, eu gostaria de conversar com vocês como eu faria com os meus netos. Espero que o que tenho a dizer aqui aplique-se a todos os jovens portadores do sacerdócio em todas as portas. Ao pensar nessa grande congregação e também nos muitos milhares que nos assistem por satélite, lembro-me que a grande bênção de possuir o sacerdócio é reservada a relativamente poucos, levando em consideração os bilhões de pessoas no mundo. Portar o sacerdócio é uma honra notável. Ainda assim, qualquer homem ou menino da igreja com mais de 12 anos de idade pode recebê-lo. O sacerdócio é a autoridade delegada ao homem para ministrar em nome de Deus. É um poder que ninguém toma por iniciativa própria. Como Paulo disse, e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. É uma autoridade que vai além do poder humano para ser criado. Peter, um jovem sacerdote, escreveu a respeito de uma experiência que o ensinou que o poder do sacerdócio é muito real. Um jovem converso de sua ala em Ontário, no Canadá, foi apoiado como mestre no sacerdócio arônico e pediram que Peter fizesse a ordenação. Peter escreveu, jamais colocar as mãos sobre a cabeça de alguém e senti-me tão inadequado, mas então o Espírito assegurou-me que eu poderia fazê-lo. O rapaz a ser ordenado sentou-se na cadeira e eu fiquei bem atrás dele. Nosso presidente dos rapazes orientou-me durante a oração da ordenação e eu repeti cada palavra que ele disse. Depois de terminarmos a ordenação e ter dito, e queremos dar-lhe uma bênção nesta ocasião, o presidente dos rapazes olhou para mim e indicou que o resto era por minha conta. Naquele ponto, o sacerdócio mudou completamente de significado para mim. Deixou de ser apenas um título, mas passou a ser uma autoridade real para agir em nome de Deus. E eu estava dando aquela autoridade a alguém mais. Fiz uma pausa e esperei que o Espírito sussurrasse o que eu deveria dizer. Para mim é difícil descrever os sentimentos que tive naquele dia durante a bênção. Mas posso dizer que agora tenho um testemunho mais forte de que o poder do sacerdócio é real. Vocês, rapazes, sem dúvida, aguardam ansiosos o momento em que receberão um sacerdócio maior. A respeito desse sacerdócio maior, o profeta Joseph Smith disse, foi instituído desde antes da fundação da Terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se jubilavam. E é o sacerdócio maior e mais santo, segundo a ordem do Filho de Deus. Como portadores do sacerdócio, somos agentes do Senhor. O Senhor falou sobre esse arbítrio sagrado aos éderes da igreja em Kirtland, em 1831. Portanto, como sois agentes, estais a serviço do Senhor, e tudo o que fazeis de acordo com a vontade do Senhor é negócio do Senhor. O presidente Hinckley nos lembra com frequência que o trabalho missionário é essencialmente uma responsabilidade do sacerdócio. É uma grande honra e responsabilidade ser chamado para servir o Senhor no trabalho missionário. Esse serviço traz alegria duradoura, muito embora às vezes seja também desafiador e desanimador. Minha missão mudou o curso da minha vida. Foi uma das maiores experiências que vivi. Servir uma missão prepara-nos para o resto do trabalho de nossa vida e nosso trabalho eterno. Eu espero que cada um de vocês se torne um homem de Deus. Vocês se tornarão homens de Deus por meio de obras de retidão. Honrarão e magnificarão seu sacerdócio. E, como o apóstolo Paulo disse, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Nem sempre é fácil seguir um plano de retidão e ser obediente às leis da sociedade e às leis do Senhor. A longo prazo, contudo, Seguir as regras ainda é o melhor caminho para se obter todas as coisas que o Senhor prometeu. Somos todos responsáveis por nossas ações. Minha experiência como advogado ensinou-me que aqueles que levam uma vida de crimes, com frequência, culpam o pai, a mãe ou a sociedade quando são aprisionados. Ainda assim, eles intencionalmente decidiram agir contrário à natureza de Deus e, consequentemente, estão num estado contrário à natureza da felicidade. Alguns deles até sustentam: o diabo obrigou-me a fazê-lo. A verdade nessa declaração é que o diabo nos instiga a fazer o mal. A falsidade nela é que nós temos o arbítrio. O demônio não pode obrigar-nos a fazer nada que não quisermos fazer. As armadilhas e ciladas podem estar no caminho de todos nós, quer na juventude, meia-idade ou velhice. Como alguém uma vez observou, na juventude perseguimos as dificuldades, na velhice as dificuldades que nos perseguem. A crescente tolerância de nossa sociedade exigirá que nos apeguemos com muita firmeza à barra de ferro da retidão para recebermos as bênçãos e a proteção do Senhor. Há grande perigo em se brincar com as tentações de Satanás. Precisaremos nos proteger contra todas as formas do mal todos os dias de nossa vida. Todos vocês, rapazes que possuem o sacerdócio, têm o dever de respeitar o sexo feminino. Quando saírem com as adoráveis jovens da igreja, vocês têm o dever de proteger sua integridade física e sua virtude. O sacerdócio que possuem conferem a você uma responsabilidade maior de assegurar-se que os elevados padrões morais da igreja sejam sempre mantidos. Vocês sabem que não devem chegar nem perto da atração sexual. Vocês perderão parte do que é sagrado em vocês se atravessarem os limites e abusarem dos grandes poderes de procriação. Como qualquer um de nós espera desempenhar um grande papel nessa vida ou na eternidade se não temos o poder do autocontrole? Ser casado com uma mulher digna que ama o Senhor, ama vocês e respeita o sacerdócio é uma das maiores bênçãos da vida e da eternidade. Aprendi isso nos mais de 60 anos casados com minha esposa Ruth. Os amigos e conhecidos adicionam muito da riqueza da vida, mas esses relacionamentos podem ser temporários. Ninguém os ama mais ou tem maior preocupação por seu bem-estar do que os seus pais. Talvez duvidem do que eles dizem, mas não podem duvidar de seu amor por vocês e do interesse que têm por seu bem-estar. Chegará o tempo em que vocês, rapazes, terão a responsabilidade de cuidar de uma esposa e dos filhos, que dependerão de vocês. Quando se casarem, serão os responsáveis pelo bem-estar de sua esposa e, consequentemente, pelo bem-estar dos filhos ao iniciarem uma família. O casamento e a paternidade podem trazer eterna felicidade e alegria. Como o presidente Joseph F. Smith disse, que é na vida familiar em que o governo da igreja é baseado e perpetuado. Para encontrar a doce satisfação em casa, ambos os cônjuges precisam estar totalmente envolvidos com o casamento. Presidente David O. McKay disse certa vez, quando o homem põe os negócios ou prazer acima do lar, nesse momento ele inicia um processo de degradação da alma. Alguns de vocês estão bem adiantados em cumprir com sucesso alguma das metas de sua vida. Estamos orgulhosos de você. Meu pai disse-me certa vez que ele achava que tinha atingido o sucesso ao se formar na faculdade de Direito. Disse que, de algum modo, na verdade, sua formatura fora apenas o início de desafios maiores. Não atingimos o sucesso maior, nem ficaremos livres dos desafios do mundo nesta vida. Vivemos na era da especialização. Quando eu era pequeno, muitas pessoas possuíam carros da Ford modelo T. Comparado com os carros modernos, ele tinha uma mecânica relativamente simples. Muitas pessoas conseguiam consertar o próprio carro, limpando as válvulas, trocando os anéis dos pistões, substituindo as pastilhas de freio e usando um generoso suprimento de arame. Hoje em dia, os automóveis são tão sofisticados que uma pessoa normal sabe bem pouco a respeito de como consertá-los. A mecânica de hoje em dia usa computadores para diagnosticar problemas com o motor do carro. Cito esse exemplo para incentivar vocês, jovens, a fazer treinamentos e estudar para se manterem atualizados. A educação na área técnica é muito importante, e a mesma coisa ocorre nos campos de educação superior. Qualquer tipo de habilidade exige treinamento especializado. Não me importa qual profissão escolham na vida, desde que ela seja honrosa. Como são vocês que sustentam a família, a decisão é sua. Adquirir uma habilidade é uma boa maneira de pagar as contas, mas na realidade precisa haver algo mais em termos de investimento pessoal. Não fiquem tão preocupados com as coisas materiais da vida, a ponto de perderem a essência de sua humanidade. Talvez se lembrem do personagem de Dickens, Jacob Marley, que lamentou sua obsessão com o trabalho ao exclamar: negócios? A humanidade deveria ter sido meu negócio. Seu bem-estar comum deveria ter sido meu negócio. Cada um de nós deve desempenhar o mesmo papel para fortalecer a sociedade, especialmente ao realizar a obra de Deus. Aprendi que para aqueles dentre nós que possuem o sacerdócio, a melhor fórmula para o sucesso é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O sucesso não chegará imediatamente, porque ele exige preparação e trabalho árduo. Realmente não existem atalhos para o sucesso. Cada um de nós é uma criação única de nosso Pai Celestial. Não existem dois de nós exatamente iguais. Ninguém mais tem exatamente os mesmos dons e talentos que nos foram dados. Devemos aumentar esses talentos e dons e usá-los para aproveitar nossa singularidade. Por exemplo, quando eu estava crescendo, havia um ótimo rapaz em nossa vizinhança, que não era um erudito, mas que fazia lindas peças de mobília com suas mãos. Ele e eu fomos convocados para o serviço militar no mesmo dia. Ele não conseguia aprender a fazer a sua cama para passar na inspeção. E eu tentava ajudá-lo, mas ele transformava pedaços de madeira em objetos de arte requintados. Como o presidente Howard W. Hunter disse, algumas pessoas têm a ideia de que o talento, a criatividade, a estabilidade moral ou a grandeza não estão associadas à juventude, mas aos mais velhos. Isso não é verdade. Vocês, rapazes, têm um futuro com grande promessa. Vocês são beneficiários de um conhecimento que o mundo jamais teve antes. Esse conhecimento permitirá que contribuam para o futuro dos negócios, da indústria, da agricultura e das profissões modernas. Talvez estejam entre os que defenderão um modo de vida nos campos de batalha. Vocês estarão entre aqueles que espalharão os princípios do Evangelho no mundo e ajudarão a igreja a crescer. Agora, meus queridos netos e todos os jovens especiais ao alcance da minha voz, sigam em frente com fé e retidão. Se assim o fizerem, como diz o presidente Hicklin, o Senhor os fortalecerá e magnificará para que realizem grandes coisas. Testifico da grande e profunda influência que o sacerdócio tem em minha vida. Em todos os meus longos anos de vida, tentei não esconder quem eu sou e no que acredito. Eu não consigo lembrar nenhum único instante em que tenha prejudicado minha carreira ou que eu tenha perdido amigos queridos por reconhecer humildemente que era membro dessa igreja. Eu presto meu testemunho a vocês e abençoo-os, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Brethren, we're assembled this evening.
Irmãos, estamos aqui reunidos nesta noite, uma vigorosa assembleia do sacerdócio, tanto aqui no centro de conferências, quanto em vários lugares espalhados pelo mundo. Sinto-me honrado pelo privilégio de falar a vocês. Oro para que a inspiração do Senhor guie meus pensamentos e inspire minhas palavras. Nas últimas semanas, ao refletir no que diria esta noite, pensei muitas vezes na bênção que temos de ser portadores do santo sacerdócio de Deus. Quando olhamos para o mundo como um todo, com uma população de mais de 6 bilhões e meio de pessoas, percebemos que somos um grupo muito pequeno e seleto. Nós que portamos o sacerdócio somos, como disse o apóstolo Pedro, a geração eleita, o sacerdócio real. Presidente Joseph F. Smith definiu o sacerdócio como o poder de Deus delegado ao homem, e por meio do qual este pode agir na terra para a salvação da família humana, por meio do qual os homens podem declarar a vontade de Deus, tal como se os anjos a declarassem pessoalmente, por meio do qual os homens têm o poder de ligar na terra e nos céus, e desligar na terra e no céu. O presidente Smith acrescentou: o sacerdócio é sagrado e precisa ser considerado sagrado pelo povo. Meus irmãos, o sacerdócio é uma dádiva que proporciona não apenas bênçãos especiais, mas também solenes responsabilidades. É nossa responsabilidade conduzir nossa vida de modo que sempre sejamos dignos do sacerdócio que possuímos. Vivemos numa época em que estamos cercados por muitas coisas que tentam induzir-nos a caminhos que podem levar à destruição. É preciso determinação e coragem para evitar esses caminhos. A coragem faz a diferença. Reconheci essa verdade de modo muito vívido e drástico há muitos anos. Eu servia como bispo na época. A sessão geral de nossa conferência de estaca estava sendo realizada no Assembly Hall, na Praça do Templo, em Salt Lake City. A presidência de estaca seria reorganizada. O sacerdócio arônico, incluindo os membros dos bispados, eram responsáveis pela música da conferência. Ao terminarmos de cantar nosso primeiro hino, o presidente Joseph Fielding Smith, que era a autoridade visitante, subiu ao púlpito e leu para voto de apoio os nomes da nova presidência da estaca. Ele indicou o nome do nosso presidente, e o presidente Berg, que seria o segundo conselheiro. Eles sabiam sobre seus chamados. Entretanto, depois ele leu o meu nome para ser o segundo conselheiro na presidência da estaca. Eu não sabia disso.
As I girded up my loins and prepared to respond.
Cingi meus lombos e estava pronto para atender ao chamado de ser conselheiro na presidência da estaca. Eu me lembro a música que tínhamos acabado de cantar. Referia-se à palavra de sabedoria, chamava-se "Tenha coragem, meu rapaz, de dizer não." Naquele dia, escolhi como tema de meu discurso de aceitação: "Tenha coragem, meu rapaz, de dizer sim." Somos todos conclamados constantemente a ter coragem. Coragem para defender firmemente nossas convicções. Coragem para cumprir nossas responsabilidades. Coragem para honrar nosso sacerdócio. Aonde quer que formos, nosso sacerdócio irá conosco. Estamos nos mantendo em lugares santos. O presidente J. Reuben Clark Jr., que serviu por muitos anos como conselheiro na primeira presidência, disse: o sacerdócio não é como uma roupa que você pode deixar de lado e depois voltar a usar. Ela é uma investidura eterna, só depende de nós. Ele prosseguiu dizendo: se tivermos realmente essa convicção de que não podemos deixar o sacerdócio de lado e que Deus nos considerará responsáveis se o menosprezarmos, Ele nos salvará, impedindo que façamos muitas coisas. E nos salvará, não nos deixando ir em muitos lugares. Se toda vez que começássemos a desviar um pouco do caminho estreito e apertado, nós nos lembrássemos: tenho comigo o sacerdócio. Devo fazer isso. Não demoraria muito para voltarmos ao caminho estreito e apertado. Presidente Spencer W. Kimball disse, não há limite para o poder do sacerdócio que vocês possuem. Vocês podem restringi-lo, se não viverem em harmonia com o Espírito do Senhor e limitarem em vocês mesmos o poder que exercem. Meus irmãos do sacerdócio, desde o mais novo ao mais velho, será que vocês estão vivendo de acordo com aquilo que o Senhor exige? São dignos de possuir o sacerdócio de Deus? Se a resposta for não, decidam aqui e agora. Reúnam a coragem necessária e façam todas as mudanças exigidas para que sua vida seja o que deve ser. Para navegar em segurança pelos mares da mortalidade, para realizar uma missão de resgate de homens, precisamos da orientação daquele eterno homem do mar, sim, o grande Jeová. Se estivermos cumprindo o que o Senhor nos ordenou, temos o direito de receber sua ajuda. Recebi sua ajuda muitas e muitas vezes durante a minha vida. No final da Segunda Guerra Mundial, completei 18 anos e fui ordenado um elder, uma semana antes de partir para servir na Marinha. O membro do bispado de minha ala estava na estação ferroviária para despedir-se de mim. Pouco antes do horário de partida, ele colocou em minha mão o livro que tenho aqui comigo hoje. Seu título? Manual do Missionário, de 1944. Eu ri e comentei, vou para a Marinha, não para a missão. Ele respondeu, fique com ele mesmo assim. Pode ser muito útil. E foi. Durante o treinamento básico, o comandante de nossa companhia instruiu-nos sobre a melhor maneira de pôr nossas roupas numa grande sacola de marinheiro. Ele aconselhou, se vocês tiverem um objeto duro e retangular que possam colocar no fundo da sacola, suas roupas ficarão mais firmes. De repente, pensei, onde eu posso encontrar um objeto retangular e duro? De repente, lembrei que tinha o objeto retangular perfeito, o manual do missionário. Essa foi sua utilidade por 12 semanas. No fundo da minha sacola de marinheiro. Na noite anterior à nossa licença de Natal, nossos pensamentos estavam como sempre em casa. Os alojamentos estavam silenciosos. De repente, percebi que meu amigo do beliche ao lado, um membro da igreja, Leland Merrill, estava gemendo de dor. Perguntei, qual o problema, Merrill? Ele respondeu, estou me sentindo mal, muito mal. Aconselhei-o a procurar a farmácia da base, mas ele respondeu que isso o impediria de voltar para casa no Natal. Então eu sugeri que ele ficasse quieto para que não acordasse a todos. As horas se passaram, seus gemidos se tornaram mais fortes. Então, em desespero, ele sussurrou, Monson, você não é um elder? Respondi que eu era. Ao que ele respondeu, dê-me uma bênção. Fiquei muito consciente do fato de que nunca dera uma bênção. Nunca tinha recebido uma bênção. Nunca tinha visto uma bênção ser dada. Minha oração a Deus foi um pedido de ajuda. A resposta veio, olhe no fundo de sua sacola de marinheiro. Assim, às 2 da manhã, esvaziei no chão o conteúdo da sacola. Peguei então, sob a luz da lua, aquele objeto duro e retangular, o manual do missionário. E li como abençoar os enfermos. Com aproximadamente 120 marinheiros curiosos olhando, dei a bênção. Antes que eu terminasse de guardar as minhas coisas, Leland Merrill estava dormindo como um bebê. Na manhã seguinte, Merrill virou-se sorridente para mim e disse, Monson, fico feliz por você ter o sacerdócio. Sua felicidade só era superada por minha própria gratidão. Gratidão não apenas pelo sacerdócio, mas por ter sido digno de receber a ajuda que pedi no momento de necessidade, para exercer o poder do sacerdócio. Irmãos, nosso Senhor e Salvador disse: vem e segue-me. Se aceitarmos seu convite e seguirmos seus passos, Ele guiará nossos caminhos. Em abril de 2000, senti esta orientação. Recebi um telefonema de Rosa Salas Gifford, que eu não conhecia. Ela explicou à minha secretária que seus pais tinham vindo de Costa Rica para visitá-la por alguns meses, mas que uma semana antes de seu telefonema, o pai, Bernardo Augusto Salas, descobriu que estava com câncer no fígado. Ela disse que os médicos informaram a família que o pai viveria por apenas mais alguns dias. O grande desejo do pai, explicou ela, era conhecer-me antes que morresse. Ela deu-me seu endereço e perguntou-me se eu poderia ir até a casa dela em Salt Lake City para conversar com o seu pai. Devido a reuniões e obrigações, saí de meu escritório um pouco tarde. Em vez de ir direto para casa, porém, tive a inspiração de que deveria seguir mais para o sul e visitar irmão Salas naquela mesma noite. Com o endereço em mãos, tentei localizar a residência. Como o trânsito estava muito ruim, estava ficando escuro, passei do lugar em que devia ficar a entrada para a rua da casa dela. Não consegui ver nada. Não desisto facilmente. Dei a volta no quarteirão e retornei. Ainda nada. Mais uma vez tentei, mas não havia sinal nem algum na estrada. Comecei a sentir que estaria justificado em voltar para casa, pois tinha me esforçado, mas não tivera sucesso em encontrar o endereço. Em vez disso, fiz uma oração silenciosa pedindo por ajuda. Senti a inspiração de que eu devia tentar chegar ao lugar vindo da direção oposta. Fui mais para frente, virei o carro e voltei agora pelo outro lado da avenida. Seguindo naquela direção, o trânsito estava muito mais livre. Quando me aproximei novamente do local, consegui ver, apesar da luz fraca, a placa da rua no canto da avenida. A placa estava caída no canto da estrada e estava quase invisível, coberta de mato, conduzindo a um pequeno prédio de apartamentos e uma única e minúscula residência a alguma distância da rua principal. Quando me aproximei do edifício, uma garotinha vestida de branco acenou para mim e eu vi que tinha encontrado a família. Fui recebido na casa e então fui conduzido ao quarto, onde o irmão Salas estava deitado. Em volta da cama estavam suas três filhas e um genro, bem como a irmã Salas. Todos, exceto o genro, eram da Costa Rica. A aparência do irmão Salas refletia a gravidade de sua doença. Um trapo úmido, com as bordas rasgadas, não uma toalha, mas um trapo úmido, com bordas rasgadas, repousava na sua testa, salientando a humilde situação financeira da família. Com algum incentivo, o irmão Salas abriu os olhos e um débil sorriso esboçou-se em seus lábios quando peguei sua mão. E eu disse-lhe: vim vê-lo. Lágrimas brotaram em seus olhos e nos meus. Perguntei-lhe se queriam que eu desse uma bênção, e a resposta unânime dos membros da família foi afirmativa. Como o genro não possuía o sacerdócio, comecei a dar a bênção sozinho. As palavras pareceram fluir livremente sob a direção do Espírito do Senhor. Incluí as palavras do Salvador que se encontram em Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 88. Irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Depois da bênção, proferi algumas palavras de consolo para os aflitos membros da família. Falei devagar para que eles pudessem compreender o meu inglês. Então, com o pouco que sei de espanhol, fiz com que soubessem que eu os amava e que nosso Pai Celestial os abençoaria. Pedi a Bíblia da família e mostrei-lhes o versículo 4 de 3 João. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então disse-lhes, é isso que seu marido e pai deseja que vocês lembrem enquanto ele se prepara para partir desta existência terrena. A gentil esposa do irmão Salas, chorando, pediu-me então que eu anotasse a referência das duas escrituras que eu tinha compartilhado com eles para que a família pudesse lê-las novamente. Não tendo nada à mão em que pudesse escrever, a irmã Salas pegou sua bolsa e tirou dali um pedaço de papel. Quando o peguei, percebi que era um recibo de dízimo. Meu coração ficou tocado quando me dei conta de que, apesar da situação extremamente humilde em que a família vivia, eles eram fiéis no pagamento de seu dízimo. Depois de uma terna despedida, fui acompanhado até meu carro. Enquanto dirigia para casa, pensei no espírito especial que havia sentido. Tive também, como já acontecera muitas vezes, um sentimento de gratidão por meu Pai Celestial ter recebido a oração de outra pessoa por meu intermédio. Meus irmãos, lembremos-nos sempre que o sacerdócio de Deus que possuímos é uma dádiva sagrada que proporciona as bênçãos do céu a nós e àqueles a quem servimos. Onde quer que estejamos, honremos e protejamos esse sacerdócio. Compramos sempre o que o Senhor nos ordenou, para que tenhamos sempre o direito de receber sua ajuda. Há uma guerra sendo travada pela alma dos homens, pela sua e pela minha. Ela prossegue sem trégua. Como um toque de clarim, a palavra do Senhor vem a todos nós, portadores do sacerdócio em toda a parte, dizendo, portanto, agora todo homem aprenda seu dever e agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Que tenhamos a coragem de fazer isso. É minha oração humilde. E ofereço essa oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Lembramos a todos que o programa do Coro do Tabernáculo será transmitido das 12h30 às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo terá início logo após. Expressamos nossa profunda gratidão ao Coro do Sacerdócio da Universidade Brigham Young pela linda música que nos apresentou nesta noite. Para encerrar esta sessão, teremos como orador o presidente Gordon B. Hinckley, nosso amado profeta. Depois das palavras do presidente Hinckley, o coro cantará Amo o Senhor. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Paul V. Johnson, dos 70. Presidente Hinckley.
My dear brethren of the priesthood,
caros irmãos do sacerdócio, como é inspirador contemplar o rosto dos 21 mil homens presentes aqui no Centro de Conferências e saber que ainda há outros milhões reunidos em capelas e outros locais no mundo inteiro. Lamento ser tão velho, numa época em que a vida traz cada vez mais emoções. Como todos sabem, fui ordenado e designado presidente da igreja há 12 anos, precisamente no dia 12 de março de 1995. O Elder Ballard reuniu algumas estatísticas sobre esses últimos 12 anos. Vou citá-las. 387.750 missionários entraram no campo, o que representa quase 40% dos missionários que serviram nesta dispensação. Ou seja, 40% apenas dos últimos 12 anos em relação aos 177 anos desde a organização da igreja. 3.400.000 conversos foram batizados, o que equivale a mais de um quarto do número total de membros da igreja hoje. O número total de missões da igreja aumentou de 303 para 344, com outras três a serem criadas em breve. A retenção de conversos, conforme medida pela frequência à reunião sacramental, ordenanças do sacerdócio e fidelidade ao dízimo, aumentou sensivelmente. Embora tudo isso tenha sido muito significativo, estou convencido de que, com um pouco mais de dedicação, esse passado recente maravilhoso constituirá apenas uma prévia de um futuro ainda mais extraordinário. Lembremos que, se fizermos a nossa parte, o nosso trabalho, esse trabalho maravilhoso vai ser muito maior. Coloquem o seu ombro na roda e vamos levá-la em frente. Agora gostaria de mudar de assunto. Abordei o mesmo tema há muitos anos. Repito-o porque quem o ouviu já esqueceu há bastante tempo, e quem ainda não ouviu precisa ouvi-lo. O assunto tem a ver com o presidente Joseph F. Smith, que serviu como presidente da igreja de 1901 a 1918, num total de 17 anos. Joseph F. Smith era filho de Hiram Smith, irmão do profeta Joseph, assassinado com ele em Carthage. Joseph F. nasceu em Far West, Missouri, em 13 de novembro de 1838. Saiu do Missouri ainda bebê. Certo dia, quando ainda nem tinha 6 anos de idade, ouviu alguém bater a janela da casa de sua mãe em Nauvoo. Era um homem que viera às pressas de Carthage a cavalo para avisar a irmã Smith que o marido dela fora assassinado naquela tarde. Quando Joseph F. tinha 9 anos de idade, conduziu com a mãe um carroção de bois pelas planícies até este vale. Aos 15 anos, foi chamado para servir um missionário no Havaí. Primeiro foi para São Francisco e lá trabalhou numa fábrica de telhas a fim de ganhar dinheiro para a passagem rumo às Ilhas Havaianas. Na época, o Havaí não era um paraíso turístico. Era habitado por havaianos nativos que eram, em sua maioria, pobres, embora generosos com o pouco que tinham. Ele aprendeu a falar seu idioma e a amá-los. Enquanto lá servia, teve um sonho notável. Vou ler sua narrativa a respeito desse sonho. Ele disse: sentia-me oprimido quando estava na missão. Estava quase desnudo e praticamente não tinha amigos, com exceção da simpatia de um povo carente e de pouca instrução. Sentia-me tão diminuído em minha situação de pobreza, falta de inteligência e conhecimento e minha pouca idade, que mal me atrevia a olhar um homem no rosto. Nessas condições, sonhei certa noite que estava me dirigindo a um lugar e tinha de me apressar ao máximo, com medo de me atrasar. Corri o mais rápido que pude e só me lembro que carregava um embrulho que estava envolto em um lenço. Em minha afobação, nem sabia exatamente o que ele continha. Cheguei, por fim, a uma maravilhosa mansão e senti que aquele era o meu destino. Ao aproximar-me às pressas, vi uma placa com os dizeres: banho. Sem demora, voltei-me, entrei e lavei-me até ficar limpo. Abri o pequeno embrulho que levava comigo e lá encontrei um conjunto de roupas brancas e limpas, algo que eu não conhecia havia muito tempo, pois as pessoas à minha volta não se preocupavam com o asseio. Mas minhas roupas estavam limpas e eu as vesti. Em seguida, corri até o que parecia uma grande entrada ou porta. Bati e a porta se abriu. O homem que atendeu era o profeta Joseph Smith. Ele olhou para mim com certo ar de reprovação e suas primeiras palavras foram: Joseph, você está atrasado. Mas respondi confiante: sim, mas estou limpo, estou limpo. Ele me tomou pela mão, conduziu-me ao interior da casa e então fechou a grande porta. Senti a mão dele com uma força que jamais sentira antes. Eu o conhecia e, ao entrar, vi enfileirados meu pai, bem como Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard Richards e outros bons homens que eu também conhecia. Olhei a sala, que parecia vasta como este vale e ocupada por uma enorme multidão, e à frente estavam todas as pessoas que eu conhecera. Minha mãe estava lá, com uma criança no colo. E lembro-me do nome dos presentes que pareciam figurar entre os escolhidos, entre os exaltados. Quando tive esse sonho, estava sozinho numa esteira no alto das montanhas do Havaí, sem ninguém ao meu lado. Mas nessa visão, apertei a mão do profeta e vi um sorriso esboçar-se em seu rosto. Ao acordar naquela manhã, eu era um homem, embora tivesse apenas a idade de um menino. Não temia mais nada no mundo depois disso. Eu era capaz de encontrar qualquer homem, mulher ou criança e olhá-los no rosto. Sentia-me um homem feito. Aquela visão, aquela manifestação e testemunho que desfrutei naquele momento fizeram de mim o que sou hoje, se é que sou de alguma forma bom, limpo e justo perante o Senhor, e se é que existe algo de positivo em mim. Isso me ajudou em todas as provações e dificuldades. A essência desse sonho notável está na reprimenda de Joseph Smith ao jovem Joseph F. O profeta disse: Joseph, você está atrasado. Joseph F. respondeu: sim, mas estou limpo, estou limpo. O resultado desse sonho foi que o menino transformou-se em homem. Sua afirmação "estou limpo" deu-lhe autoconfiança e coragem para encarar qualquer pessoa ou situação. Ele recebeu a força que emana de uma consciência tranquila e fortalecida pela aprovação do profeta Joseph. Esse sonho profético tem um significado especial para todos os homens e rapazes reunidos nesta enorme congregação hoje à noite. Um velho ditado ensina que o asseio e o alinho são os vizinhos da divindade. O profeta Isaías disse: "Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã." Nas revelações modernas, o Senhor instou-nos: "Sede puros, vós que portais os vasos do Senhor." Sejam limpos. Sejam puros em linguagem, pensamento, aparência e vestuário. Digo a cada um de vocês: sejam puros ao falar. Há muito linguajar obsceno e vulgar nos dias de hoje. Quem deixa de empregar uma linguagem pura revela ter um vocabulário extremamente limitado. Quando Jeová escreveu nas tábuas da lei, ordenou aos filhos de Israel: "Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão." O Senhor tornou a salientar esse mandamento nas revelações modernas: "Lembrai-vos de que aquilo que vem de cima é sagrado e deve ser mencionado com cuidado e por indução do Espírito." Tenham pensamentos puros, o Senhor disse, e sejam todas as coisas feitas com limpeza diante de mim. Uma mente suja se expressa com um linguajar profano e imundo. Uma mente pura produz uma linguagem positiva e edificante, e se traduz em atos que trazem felicidade ao coração. Sejam puros na aparência, vestuário e conduta. Não façam tatuagens. Do contrário, um dia vão se arrepender. Só uma cirurgia dolorosa e cara pode removê-las. Sejam asseados, limpos e ordeiros. O descuido no vestir leva ao descuido no agir. Não me preocupo tanto com o que vocês vestem quanto com o asseio. Lembrem-se do sonho de Joseph F. Smith. Ao correr para a mansão, ele carregava um embrulho envolto por um lenço. Quando tomou banho e abriu o pacote, viu que continha roupas limpas. Sempre que administrarem ou distribuírem o sacramento, mantenham uma aparência impecável e caprichem no asseio. E assim, meus queridos irmãos, eu poderia falar muito mais. Poderia discorrer sobre o que está acontecendo na internet e com o uso impróprio do computador, que conduz a pensamentos e atos degradantes. Basta dizer que isso é totalmente indigno de um portador do sacerdócio de Deus. Vocês são seus servos escolhidos, foram ordenados para fazer algo sagrado e maravilhoso. Não podem viver no mundo e compactuar com seus erros. Precisam estar acima de tudo isso. E agora, queridos irmãos, que o Senhor os abençoe. Queridos irmãos, aos rapazes digo, prossigam com os estudos. Quando se casarem, terão a obrigação de sustentar a família. Há inúmeras oportunidades à sua espera, e a instrução é o que lhes abrirá as portas. Será essa a chave da mansão com a qual Joseph F. Smith sonhou quando menino, enquanto dormia em uma montanha do Havaí. Que Deus os abençoe, amados irmãos. Conversem com o Senhor em oração. Cultivem a proximidade com Ele. Ele é o Todo-Poderoso e tem o poder de edificar e auxiliar. Oro para que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven,
nosso Pai Celestial, abaixamos nossa cabeça nessa noite com gratidão em nossos corações por termos participado dessa grande reunião do sacerdócio. Somos muito gratos por vivermos nesse grande período, nesse mundo, um período onde o sacerdócio está restaurado. Somos muito gratos pelos profetas e apóstolos. Somos muito gratos pelas mensagens que foram faladas e que recebemos nesta noite. Pedimos-te, Pai, que possamos ter o Seu Espírito, que possamos manter o Espírito e os pensamentos que recebemos nessa conferência e que possamos ser limpos, que possamos estar abertos e dignos para receber o Seu Espírito como portadores do sacerdócio. Somos gratos pela oportunidade que tivemos de ouvir o nosso querido profeta, o presidente Gordon B. Hinckley, e seus conselheiros e as outras pessoas. Pedimos-te agora, Pai, por favor, estejas conosco e nos ajuda e nos fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.